Eu queria só, antes de prosseguir, terminar alguns pontos que eu não falei semana passada sobre o comecinho da Parashá. Depois vamos passar para o próximo. É, nós tínhamos visto aqui que Hashem pediu para fazer três coletas. Três doações. Uma doação é a doação que cada um doa o que quiser dos materiais listados, quanto quiser. Isso vai para a construção do Mishkan. Quer dizer, não só o Mishkan. Quando se fala Mishkan, é tudo. O Mishkan, os utensílios dele, as roupas dos Kohanim, a roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, tudo faz parte. A outra coleta é uma coleta para manter. Para poder fazer o serviço diário, precisa comprar os animais, etc. Então, por isso, precisa ter um caixa. E a terceira coleta que está escrita aqui é uma coleta de meio shekel, que todo mundo tem que participar, meio shekel. Isso vai servir para fazer as fundações, entre aspas, do Mishkan. Nós vamos ver bem mais para frente sobre isso, ainda não está aqui, mas as colunas do Mishkan, tinham, na parte de baixo, dois dentes. Vou tentar mostrar aqui no livro. Na parte de baixo tinha como se fosse dois dentes saindo para baixo, abaixo da coluna. E nesses dentes encaixavam duas sapatas de prata, como dá para ver aqui. Então, embaixo da coluna tinham dois dentes e aqui embaixo tinham duas sapatas de prata que encaixavam nesses dois dentes. Essas sapatas são chamadas de Adanim, na linguagem da Torá, Adanim. E elas é que ficavam embaixo. Elas eram feitas de prata e para isso tinha uma coleta especial. Meio shekel para todo mundo. Cada um doar meio shekel para poder fazer essas sapatas. E a pergunta é por que que a Torá precisa fazer uma coleta padronizada de uma coisa que não parece ser o principal. Você não está falando de algum utensílio que ficava dentro, que é importante, que... Você está falando de uns sapatinhos que tinham embaixo das colunas, feito de prata. Por que que isso precisava todo mundo participar da mesma forma? Quer dizer, pode ser que eu não doei absolutamente nada para o Mishkan, dos outros materiais, mas essa meia moeda de prata eu tenho que doar. Por que isso? O livro Beit Av explica que a Torá está nos ensinando uma mensagem muito importante. Para se construir o Mishkan, precisava o mais alto nível de intenção e motivação para construir uma casa, entre aspas, para Hashem. Ali Deus vai marcar presença no meio do nosso povo. Esses adanim, essas sapatas, podem parecer insignificantes, podem parecer que não são a parte principal do Mishkan, mas na realidade elas são a fundação, é o que segura todo o prédio. Se a fundação for fraca, a estrutura vai entrar em colapso. Vem a Torá e nos ensina que quando se trata das fundações, precisa ter uma participação de todos. Ninguém pode ficar de fora. E ela precisa ser construída da forma correta, da melhor forma, mais firme possível, porque é ela que segura todo o resto. E o mesmo vale principalmente quando se fala de educação. A forma que se educa e que se dá as fundações para as crianças é o que vai segurar e manter ela adiante. Se as fundações forem fortes, então pode ter mil problemas na vida, mas as fundações são fortes, elas seguram o negócio, não vai ruir. Mas se Deus nos livre e as fundações são mal feitas, aí não dá para esperar muito da pessoa se tiver problemas ao longo da vida. Na sequência, nós tínhamos visto também, bem no comecinho da Parashá, que a Torá diz que você vai anunciar, Moshe, para o povo, Veikhu li terumá, e vão pegar para mim doação. E os comentaristas da Torá ficam muito incomodados com essa expressão. O que significa Veikhu li? Vão tomar, vão pegar para mim. Você não pega para mim, você dá para mim. Então, se Deus está pedindo uma doação, deveria ser Veikhu li, que vocês darão para mim. E não vocês vão pegar. O que significa pegarão? Tem várias explicações. Vamos ver algumas delas. Uma explicação que nossos mestres nos ensinam, que isso está ligado a um outro conceito. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de separar o dízimo, de onde nós aprendemos que não é só dízimo da colheita, mas também dos lucros da pessoa, precisa separar 10% de tzedaká. A Torá diz, aser te aser, que numa tradução literal é redundante. Quer dizer, separar o dízimo, você vai separar o dízimo. Acerto é acer. Nossos mestres no Talmud perguntam por que a Torá usa essa linguagem aparentemente redundante. Diz o Talmud que a Torá está nos ensinando aqui, acerte asher. Se você tirar maaser, se você tirar dízimo, te asher, você vai ficar rico. Ou seja, a pessoa pode pensar, Deus está me falando para separar 10% dos meus lucros, eu vou empobrecer desse jeito, vai ficar faltando no fim do mês. Vem a Torá e diz, não, você separa os 10%, isso vai te trazer bênção nos outros 90%. E você vai acabar enriquecendo graças a isso. Então essa seria a primeira resposta. Porque a Torá diz, Veikhuli, vocês vão pegar para mim. Porque quando você está separando e doando, mais do que doando, você está tomando para si. Porque você está separando uma parte, mas você vai acabar lucrando graças a essa mitzvah que você está fazendo. Então, por isso, Veikhuli, vocês vão pegar. Pegar porque quando você está dando, na realidade, você está ao mesmo tempo recebendo bênção naquilo que você tem. Uma outra explicação que nossos mestres dão está ligada até ao que nós falamos semana passada sobre o Munbaz HaMelech, que deu todos os seus tesouros para pessoas que estavam com fome e reclamaram com ele. Ele deu várias respostas e falou a diferença entre ele e os pais. Uma delas é a diferença que quando uma pessoa dá dinheiro ao pobre, ele está dando um bem material, mas ele está recebendo em troca um bem espiritual. Ele está fazendo uma mitzvah, que vale muito mais do que a soma que ele está dando física. Então, mais uma vez, a Torá está dizendo, Veikhu li terumá, você vai pegar. Quando você está fazendo a mitzvah de doar para o tabernáculo, mais do que doando ouro, prata, cobre, tecidos, etc., você está, naquele momento, também recebendo uma mitzvah. Então, Veikhu, você vai tomar, você vai pegar uma mitzvah. Uma outra explicação que diz o Rassim Hasheps quando uma pessoa dá tzedaká, ele está se elevando. Por quê? Porque normalmente o homem nasce um tomador. Tudo quer receber. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Quando a pessoa doa para os outros, ele naquele momento está se elevando. Se elevando ao nível de quem? Ao nível de Deus. Porque Deus é o maior doador. Ele é o verdadeiro doador. Quando a pessoa doa, ele está se transformando em um ser elevado, um ser que se assemelha a Deus. Inclusive, o Maimônides diz, o Rambam, diz que uma pessoa tem, por exemplo, 1.000 reais para dar de tzedakah. Dá 1.000 reais para um pobre ou dá 1 real para 1.000 pobres? Diz o Maimônides, de fato, do ponto de vista de tzedakah, talvez não vai mudar muito. Afinal das contas, eu estou dando 1.000. Se é para 1, se é para 2, se é para 3, se é para 1.000, não vai mudar muito para esses efeitos. A mitzvah está sendo feita. Mas diz o Maimônides, é melhor você dar 1 para 1.000 pessoas do que dar 1.000 para a mesma pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa já abre o bolso para fazer uma mitzvah dessas, ele está se reeducando. Ele está se transformando em uma pessoa que é doadora. Se ele der para uma pessoa só 1.000 reais, ainda podemos dizer que essa pessoa continua sendo a mesma pessoa avarenta, que por um momento teve um lapso e fez uma grande doação. Diferente é uma pessoa que vai abrir o bolso e dar 1 para 1. Depois ele tira de novo 1 para o outro. 1 para o outro. 1 para o outro. Ele está fazendo 1.000 vezes a mitzvah de tzedakah. Então ele está se reeducando 1.000 vezes. Isso transforma a generosidade da pessoa e transforma a pessoa numa pessoa doadora. Bom, continuando, o que a Torá diz na sequência? A Torá diz o seguinte. Que é dito, fala para o povo de Israel, para tomar para mim, como falamos agora, tomar para mim uma doação, uma elevação de cada pessoa que quiser ser, tiver um coração generoso, vai pegar a minha doação. E essa doação vocês vão tomar, ouro, prata e cobre. E lã azul, e lã púrpura, e lã vermelha, e linho branco, e izim, pelo de cabra. E o couro de carneiro vermelho, tingido de vermelho, e a pele, o couro de tachash, que é um animal específico que tinha para aquele momento, vatzei shitim, e madeira de acácia. Óleo para iluminar, para poder acender a menorá, especiarias para o óleo de unção e para fazer também o incenso. Avnei Shoham, as pedras de ônix, Veavnei Miluim, as pedras de preenchimento, Laefod Velachoshen, para o peitoral e para o, entre aspas, avental, não é exatamente avental, é o efod. E aí finaliza a Torá e diz o seguinte. Ve'asu, daqui a pouco a gente faz um comentário sobre essa ordem das doações. Ve'asu li mikdash. Vocês vão fazer para mim um mikdash, um santuário. Ve'shachanti betoham. E eu pairarei dentro de vocês. Ou melhor, betoham, dentro deles. Ve'shachanti betoham, eu pairarei dentro deles. Kehol asher ani mar'eotecha, conforme tudo aquilo que eu estou mostrando para você. Et tavnit ha-mishkan, a forma do Mishkan, Vetzavnit Kol Kelav, e a forma de todos os utensílios, Vechenta Asu, e assim farão. O que significa? Vocês vão fazer para mim um santuário. Então, em primeiro lugar, o Rashi já traz aqui que li para mim significa que vai ser em meu nome. Quando você vai fazer aquele utensílio, aquela tora, aquela sapata, aquele tecido, tudo que você for fazer, faça em nome de Hashem. Eu estou fazendo agora para servir de algo sagrado para Hashem. Então vocês vão fazer um santuário, quer dizer, você vai fazer essa casa, essa construção, Veshachanti Betoham, e eu, Deus, pairarei nelas. Nelas quem? Quem são elas? Uma explicação de elas significa que existem, na realidade, dois templos. Existe o templo aqui embaixo, físico, e paralelo ao templo físico que nós construímos aqui, existe um templo espiritual. Tudo que é feito aqui mexe as coisas lá em cima, nos mundos espirituais. Então, Hashem está falando, construa para mim um Mikdash, porque existe já um paralelo, e desta forma eu vou poder pairar neste e neste, no de cima e no de baixo, nos dois. Por isso, Betoham, neles. Eu vou pairar neles. Mas nossos mestres nos ensinam, nos Midrashim, que Veshachanti Betoham significa dentro deles, quer dizer, dentro do nosso povo. Vocês vão fazer um santuário e eu, Deus, vou pairar dentro de cada um e um de vocês. Quer dizer que o conceito de Veshachanti Betoham, que eu pairarei dentro de vocês, significa que por intermédio disso que nós estamos criando algo, que temos que ver o que é este algo, Hashem vai pairar e vai viver junto conosco. Vai estar conosco, vai viver junto conosco. Como é que isso é feito? Hashem não paira a sua divindade e a sua bênção dentro de nós, quer dizer, no nosso meio, por conta disso que você construiu um tabernáculo, um templo. Não é só isso. Isso faz parte da receita, mas não é toda a receita. Faz parte da receita a continuação, que é santificar a nossa vida como um povo, a nossa vida como indivíduo, santificando a nossa vida para as mitzvot de Hashem. Se tem os dois ingredientes, muito bem, como a própria história nos comprova. Quer dizer, não só que a história comprova. A história comprova que quando o nosso povo estava comportado, tinha templo e Deus estava junto conosco. A partir do momento que houve uma ruptura do nosso lado, nós passamos a fazer idolatria, nós passamos a não ter um comportamento moral. O que aconteceu? Deus saiu do meio de nós. E quando ele saiu, a casa dele foi destruída. Não é que a casa foi destruída e aí Deus foi embora. Deus saiu e a casa foi destruída por conta da falta da presença dele. E isso é dito diversas vezes na Torá. Hashem avisa e reavisa e reenfatiza que vocês têm que tomar muito cuidado para seguir o meu caminho, seguir a minha trilha, não se corromper. Porque se vocês se corromperem, então o meu templo vai ser destruído. Não foi por falta de aviso, infelizmente. A Torá fala de forma clara em alguns lugares isso. Então, Veshachanti Betoham, eu, Deus, vou pairar no meio de vocês. Isso vai vir como uma consequência de nós fazermos um mikdash, um santuário. Mas não só um santuário físico, uma casa que você faz lá, um templo. Não é só isso. É na nossa vida particular também fazer um mikdash. Fazer um templo. Se a nossa vida é santificada, então automaticamente Deus vai pairar não só na casinha que você está construindo para Ele, mas também junto com todo o nosso povo. O Midrash. Midrash comenta sobre esse versículo. Farão um Mikdash, vocês vão fazer um templo para Deus. O Midrash diz o seguinte. Deus disse para o povo de Israel que Ele está dando para o povo a sua coisa mais preciosa, que é a Torá. No entanto, isso causou um problema. Deus diz, eu não posso me separar da Torá. Quer dizer, Deus estava disposto a dar a Torá para nós. Mas Ele não está disposto de se manter distante da Torá tão querida para Ele. E aí, como é que se chega a um acordo? Portanto, diz Deus, onde quer que você vá com a Torá, eu quero que você faça uma moradia para mim, para que eu possa acompanhar a Torá. O Midrash compara isso a um pai que casou a sua filha e ele sente muitas saudades. A filha foi morar em outro lugar. Então ele pede para a filha, por favor, monta na sua casa um quartinho para mim. E assim eu vou poder ir te visitar e ficar junto de você. Da mesma forma, Deus pediu para construir um santuário. Ele está com saudades da Torá. A Torá é muito querida, não queria me separar dela. Então construa uma casa para eu poder vir, ficar lá embaixo junto com vocês onde está a Torá. O que esse Midrash quer nos ensinar? É lógico que a mensagem do Midrash não é tão física. O conceito, para Deus nada falta. O conceito que o Midrash está querendo nos transmitir é o amor pela Torá que nós temos que ter. Veja, a Torá é algo tão precioso que Deus não consegue ficar distante dela. Tanto assim que Ele pediu, faça um santuário, faça um quartinho para poder ficar junto da Torá. Então, quanto que nós temos que aprender desse comportamento de Deus em relação à Torá para também sentir dificuldade de ficar longe da Torá. A lista de materiais que a Torá trouxe aqui tem uma ordem. E a ordem é começar pelo mais importante e indo para as partes menos importantes, ou do mais precioso para o menos precioso. Então começou pelo ouro, prata, cobre, fio azul, fio púrpura, fio vermelho, linho, pelo de cabra, couro do carneiro vermelho, couro do tahar, a madeira, as especiarias. Quer dizer, nós estamos devagarzinho descendo. Só que termina com Avnei Shoham ve Avnei Hamiluim, pedras preciosas. Pedras preciosas, teoricamente, deveriam ser as primeiras da lista. Se você começou com o mais caro e foi indo para os mais baratos, então você deveria começar com as pedras preciosas. Antes do ouro ainda. Mas a Torá começou pelo ouro, foi descendo, 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 e no fim colocou as pedras preciosas. Qual o conceito? Por que que elas estão ali? O Or HaChaim dá a seguinte explicação. Essas pedras preciosas acabaram sendo doadas pelos príncipes, os chefes das tribos. E a Torá conta sobre isso mais para frente. Ve'anesim viu, está escrito em Parashat Vayakhel, que os príncipes trouxeram essas pedras. E Deus ficou chateado com eles pelo que eles fizeram. Conta para nós o Midrash, o que foi que eles fizeram? Estão doando, que tristeza, por quê? Porque chateado com eles. O Midrash diz que os príncipes disseram: vamos deixar todo mundo doar o que tem para doar. O que faltar, nós vamos completar. Pensando que vai faltar bastante coisa no final. Nós somos os presidentes. Presidentes cobrem o que falta. Então vamos esperar. Quando chegar no final, nós vamos cobrir o que falta. Aconteceu que, em menos de 4 dias, fizeram a doação, o povo trouxe a doação completa. Tudo. Ouro, prata, cobre, os tecidos, tudo tinha. E agora? Aí os príncipes falam, nós não vamos dar nada? Justo nós vamos ficar de fora? O que sobrou, o que ficou faltando, eram as pedras preciosas para o peitoral. Então cada um doou a sua pedra, doou a pedra da sua tribo. Isso é o que conta o Midrash. Por conta disso, as pedras aparecem em último lugar. Porque na ordem de doação, isso ficou por último. Todo o resto foi doado primeiro e essas pedras ficaram para o final. Como elas ficaram para o final, elas aparecem na listagem da Torá no fim. Foi a última coisa a ser doada. Mas por que que Deus ficou chateado com os príncipes, porque eles deixaram para cobrir o que falta? Hoje em dia, se você tiver uma instituição, e você sai com uma campanha, e aparece alguém e diz, depois de terminar a campanha, o que faltar é o completo. Você vai ficar chateado com essa pessoa, vai achar um herói. Ele vai te completar o que falta. Por que que Deus ficou chateado com eles? O Rav Shlomo Frank traz uma explicação interessante que um amigo dele, Dr. Reicher, falou para ele. Quando os príncipes assumiram que vai ter falta aqui, vai faltar nessa doação e nós vamos completar, eles estavam subestimando a generosidade do povo de Israel. Como você pode dizer, eu vou completar o que falta? Por que você vai completar o que falta? Imagina, você conhece as pessoas? Você sabe como que os judeus são? Se Moshe está pedindo para fazer uma doação, eles vão correr, vão doar rapidíssimo, que foi o que aconteceu. E vão doar tudo o que é necessário. Para uma causa tão nobre, ninguém vai ficar pensando, medindo, vão imediatamente doar. Se os príncipes dizem, vamos esperar para ver o que vai ficar faltando, nós vamos doar. Opa, se você fica para doar no fim, porque você está achando que eles não vão doar o suficiente, você está subestimando a generosidade deles. E por isso que Hashem ficou chateado com eles. Tem uma outra explicação interessante, similar. que também explica a outra questão que nós fizemos antes, sobre o veikhuli, tomem para mim. O que quer dizer tomem para mim? Não é doar? Deus tem muitos caminhos. Deus tem muitos agentes para fazer o que Ele precisa e o que Ele quer que seja feito. Isso significa, quando Deus pediu doação para o Mishkan, será que se eu não doar, Deus não vai conseguir a soma necessária para construir o Mishkan? Lógico que vai. Para Deus, nada é impossível. E se Deus quer construir o Mishkan, e Ele está ordenando que seja construído, de algum jeito isso vai chegar. Se não vai ser pela doação das pessoas, vai, um vento vai trazer, alguém vai deixar cair, vai perder, vai, não sei, não interessa. Tem mil formas de Deus fazer aquilo acontecer. Não precisamos dar ideias para Ele. Ele sabe como fazer. Então, por que que eu vou participar de construir o Mishkan? Por que que eu vou fazer uma doação? Porque eu quero ser um sócio de Hashem. Que ele vai construir, ele vai construir de qualquer forma. Que ele vai conseguir coletar, ele vai conseguir de qualquer forma. A pergunta é se eu vou fazer parte disso ou eu vou ficar de fora. Se eu quero fazer parte, então eu estou tomando parte. Eu estou me tornando sócio de Hashem. Eu estou ganhando mérito, mais do que eu estou doando. Eu estou, naquele momento, recebendo o mérito de poder ser um sócio de Hashem na construção do tabernáculo. E aí podemos entender qual foi a falha dos príncipes, dos chefes das tribos. O que faltar no final nós vamos doar. Peraí, você está achando que o quê? Que se não tiver você para doar essas faltas lá, Deus não se vira sozinho? Você está achando, senhor príncipe, que é você que vai conseguir completar o que falta para Deus? Está redondamente enganado. Deus vai construir esse Mishkan, vai conseguir o que precisa, do jeito que for, ele vai conseguir. A partir do momento que eles dizem, vamos ver o que falta, e nós doamos o que falta. Ah, está pensando que você que vai ajudar Deus, sem você ele não se vira. Isso é uma falha. Lógico, para o nível deles. Mas por isso que a Torá coloca que Deus ficou chateado com eles. Como nossos sábios ensinam, mais do que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Deus provê a necessidade de todo mundo. E se esse pobre precisa de ajuda, Deus vai prover a necessidade desse pobre de algum jeito. Se ele merece, ele vai receber de algum jeito. A pergunta agora é se você quer fazer parte dessa história ou não quer fazer parte dessa história. Se você quiser fazer parte e você quer participar disso, então você que sai ganhando. Você vai ser recompensada. E recompensado por ter feito parte desta mitzvah e desta ajuda a este pobre. É até interessante que o Hafetz Chaim tinha uma yeshiva em Radn, na Lituânia. E uma vez veio, eles precisavam de uma doação para construir alguma coisa, um orçamento, o que eles precisavam. E veio um filantropo e falou para o Hafetz Chaim, eu dou tudo. Tudo que é necessário eu vou te doar. O Hafetz Chaim falou, não, recuso. Tudo não, uma parte você pode dar, tudo não. Por quê? Porque o Hafetz Chaim falou, eu não quero tirar o mérito das outras pessoas de poderem participar também. Todo mundo quer ter parte nessa mitzvah. Por que que só um vai ter esse mérito? Ah, mas como que você nega? E vai saber se vai arrumar o dinheiro de outro jeito. Vai arrumar. Com certeza Deus vai ajudar. Com certeza vai vir. E pelo menos deixa a chance de várias pessoas poderem participar ativamente da construção e de manter o orçamento da Yeshiva. Sim.
Como é que eu posso explicar? De tempos em tempos tem uma arrecadação para as escolas judaicas, né? Você deve estar sabendo.
Sim.
E é um tipo de arrecadação assim, você dá 10...
E alguém põe mais.
Põe isso. Isso é diferente, né? Do que dá para vários.
Peraí, mas você está perguntando em relação a qual ponto de vista? Quer dizer, qual...
A esse ponto de vista que é melhor você não dar para um e dar para vários.
Acho que o Maimônides falou que é para dar para vários?
Isso.
Tudo bem, mas você não doa só para essa causa. A pergunta é quanto que você vai doar lá. Então, se eu tenho agora a possibilidade de dar... digamos que eu tenho 200 reais separados. Eu posso dar agora 200 só para essa coleta... Ou tem outras também sendo feitas. Posso dar 20 para cá, 20 para cá, 20 para cá, 20 para cá. Então participa de todo mundo.
Sim. Tá.
A Torá termina aqui falando esse trecho que vocês vão, conforme tudo aquilo que estou mostrando para vocês, vocês vão fazer verrentaço e assim farão. O que significa assim farão? Você está dando a ordem para fazer e está dizendo como que é para fazer. O que significa aí? Assim farão. Assim farão significa para as futuras gerações. Verrenta açúcar dizer e assim farão depois. Ou seja, toda vez que tiveram necessidade de fazer um templo, nós estamos fazendo agora no deserto, por ordem divina, o Mishkan, o tabernáculo, os utensílios, tudo que é necessário, estamos fazendo. Mas vai chegar um dia que tem que construir um templo. E precisa ver onde vai fazer e como vai fazer e o que, que vai fazer e como são os utensílios que vão ser feitos lá dentro, quais são os tamanhos, afinal de contas é um templo maior. Como que você vai fazer tudo isso? Verrentaço, assim vocês vão fazer. A mesma regra usada agora vai ser usada depois. Ou seja, da mesma forma que agora quem está chefiando é o Moshe Rabbeinu, no futuro quem vai ter que chefiar isso vai ser o Sanhedrin, o Sanédrio. O Supremo Tribunal é o responsável pelo que se passa no templo. Então qualquer coisa, construo isso ou não construo, faço reforma ou não reforma, tudo isso precisa passar pelo Supremo Tribunal. E eles é que vão definir se é para fazer ou não é para fazer e como é para ser feito. Tem uma outra explicação muito interessante. Existe um Midrash que nos ensina que Moshe Rabbeinu, um dos motivos pela qual ele não entrou em Israel, Deus não permitiu ele entrar em Israel, é porque Moshe não podia construir o templo sagrado. Por que não? Porque o templo sagrado, se fosse construído pelo Moshe, seria uma construção tão firme, espiritualmente falando, que jamais poderia ser destruída. E qual o problema disso? O problema disso, explicam nossos mestres, é que quando Deus ficou muito zangado com o nosso povo, como nós lemos em Megilat Eichá, nas Lamentações em Tisha B'Av, Deus jorrou a sua ira sobre as pedras e madeira. Ou seja, o templo foi destruído no lugar de nós. Deus estava muito bravo com o nosso povo pelo comportamento. Então, essa raiva poderia cair sobre nós. Já que tinha o templo, ele foi o bode expiatório. Se Moshe tivesse construído o templo, seria algo tão firme que nunca vai ser destruído. Deus nos livre o que teria acontecido com o nosso povo quando nós passamos dos limites no nosso comportamento. Por isso, Vem a Torá aqui e diz o seguinte: Ve'asu li mikdash, e vão fazer para mim o mikdash. Quem que vai fazer o mikdash? Eles. Ve'asu eles. Eles vão fazer, quer dizer, o povo de Israel, não você, Moshe. Eles vão fazer. Por que que eles que vão fazer? Para que veshachanti betoham, para que eu possa pairar no meio deles. Isso significa para que eu possa continuar pairando no meio do povo para sempre. E não, Deus nos livre, acabar tendo que destruir o povo se eles não se comportarem. Outro detalhe interessante que tem muito a ver com o que nós falamos. Quando David, estamos bem mais para frente, mas tem a ver porque é o templo. Quando David HaMelech foi construir o templo sagrado, ele na realidade não construiu o templo, ele só fez as fundações, só preparou o terreno, comprou o terreno. E quem construiu foi o seu filho, o rei Salomão. Mas o David começou. Quando ele foi começar, eles precisaram cavar para fazer as fundações. Ou, segundo outra explicação, estavam fazendo um buraco que tinha embaixo do altar. Mas não é o caso o que era, eles estavam cavando. Eles cavaram bem fundo. Até que chegou num ponto que tinha um pedaço de barro. E Davi HaMelech tirou esse pedaço também. Quando ele tirou, começou a jorrar água. Poço artesiano. Começou a jorrar água. Começou a alagar já lá em cima. E o David viu que isso está colocando em risco toda a população. Vai começar a subir o nível da água. Era tanta água que saía. E, encurtando a história, o David HaMelech entendeu que aqui havia uma necessidade de tomar um passo, não fácil, mas necessário para aquele momento. Ele escreveu o nome de Deus no barro e jogou isso dentro da água, nesse poço. Mesmo que havia aqui um risco de se apagar o nome de Deus. E não pode apagar o nome de Deus. Mas ele aprendeu isso de uma mitzvah da Torá de Sotá. Uma mulher que não se sabe se ela traiu o marido ou não traiu. Isso também bem resumidamente. Tinha todo um procedimento que se fazia no templo. Entre eles, a Torá fala que se escreve uma frase da Torá num pergaminho e se põe dentro da água que ela vai beber para testar se é ou não é. E nossos sábios nos ensinam, como assim, vai apagar o nome de Deus? Você está escrevendo num pergaminho jogando dentro da água, vai apagar. Não pode apagar o nome de Deus. Deus permitiu que se apagasse o nome dele pela paz do casal. De tão importante que a paz do casal, Deus permitiu até apagar o seu próprio nome, contanto que haja paz. David HaMelech entendeu que para salvar o mundo, muito mais ainda. Se para salvar um casamento você pode apagar o nome de Deus, para salvar o mundo, a população inteira dessa água que está saindo e não para de sair, com certeza que ele pode jogar esse pedaço de barro com o nome de Hashem, e de fato a água parou. Entre parênteses, ganhar mais uma, o Talmud diz que quando ele jogou isso, a água baixou lá para o fundo. Isso iria ser ruim para a agricultura. Não pode a água ficar longe da terra, tem que ter água nos lençóis freáticos. Então, o David HaMelech falou 15 canções dos Salmos, Shir HaMa'alot, cântico dos degraus, cântico de ascensão. E dessa forma a água foi subindo 15 níveis, até que ela chegou no nível que tinha que estar abaixo da terra, e David ficou satisfeito que está resolvido toda a parada. Daí que surgiram esses 15 capítulos dos Salmos, Shir HaMa'alot. O Rav Moshe Soloveitchik pergunta, David HaMelech está cavando, e de repente ele vê que lá no fundo do poço sobrou só um barro, um pedacinho. Será que ele não sabia que se ele tira isso, vai ter algum problema aqui? Vai causar um acidente? Precisava tirar esse último pedacinho. Deixa lá, está tampando alguma coisa. Também está tampando alguma coisa. Por que você foi mexer? Diz Rav Soloveitchik, David HaMelech sabia muito bem que se ele está mexendo ali, vai começar a jorrar água. Mas ele queria, naquele momento, dar uma lição de moral para o povo. Naquele momento, o povo estava entrando numa fase maravilhosa. Era uma fase tranquila do povo, pós-guerras do David HaMelech. David está próximo do falecimento. Em seguida vão vir os 40 anos de ouro da nossa história, reinados pelo rei Salomão, onde foram os tempos que as pessoas tiveram tranquilidade, não teve guerras, não teve aborrecimentos, todo mundo vivia feliz e tranquilo. E nesse momento todo de tranquilidade, eles vão merecer, logo em breve, depois do falecimento do David, construir o templo sagrado. David HaMelech, naquele momento, tira essa rolha e faz a água começar a jorrar. Para mostrar para o povo que sem o nome de Deus, as águas podem acabar com todo mundo, com toda a população. Toda a terra de Israel, Beit HaMikdash, o templo, tudo pode ir pro vinagre se não houver o nome de Deus presente nas nossas vidas. Sem a ajuda de Deus, tudo isso que vocês estão achando que está uma vida boa, vem dele. Se ele não estiver, não vai ter vida boa. Vai ter inundação e destruição. Por isso, David HaMelech, nesse momento, precisa construir o Beit HaMikdash, indica para o povo, saibam que vocês precisam ter fé em quem criou esse mundo, em quem te dá vida a cada momento, em quem te dá sustento a cada momento, em quem te mantém a cada momento, que é justamente o conceito que a Torá está dizendo aqui sobre o Mishkan. Façam para mim um Mikdash e eu vou pairar junto de vocês. Eu só pairo se vocês me santificam. Se não tiver santificação no nome de Deus, Deus vai embora. E se Deus vai embora, a água invade, o fogo destrói o templo, os outros povos nos levam para o exílio, e Deus nos livre, só tem desgraças. Então, lembrem-se, Ve'asulim Mikdash, vocês vão fazer para mim um santuário, significa que precisa ter a presença divina constantemente no meio de vocês. Isso David HaMelech demonstra com esse barro com o nome de Deus escrito, e ele jogando ali para tampar e mostrar que essa água só não vai invadir porque temos a presença divina na nossa vida. Conforme tudo aquilo que... Sim, fala, Letina.
E é engraçado porque Israel não tem essa abundância em água, né?
Não sei, por baixo da terra?
Então... Mas você concorda que Israel é tão evoluído em tecnologias de tudo quanto é lado, né? Que já poderiam, então, ter achado, né?
Eles acham, na verdade, o homem acha o que Deus quer que ele encontre. Então, hoje em dia, aqui em Israel, tem, nos últimos anos já, eles fizeram dessalinização de água. Tem várias indústrias de dessalinização e isso resolve o problema da seca.
Bom, mas não precisava se tem esses poços todos, né?
Mas, de novo, estou falando, Deus permite você achar aquilo que é para você achar. E se a Shem não quer que se encontre água em poços artesianos, você não vai encontrar. É bem profundo, não é logo aí, não. A profundidade aqui que a Torá, que a Gemara ela conta, era bem profundo. Tanto é que ele teve que rezar depois para essa água subir mais para cima. Esse rezar dele, cada Shiramalot, a água subiu 1000 amot, quer dizer, mais ou menos 500 metros. Então essa água está a mais de 5 mil metros para baixo da terra. Se Deus quiser que a gente encontre, a gente vai encontrar. Encontrou gás no mar uns anos atrás. Também foi um milagre. Então, você vê, Deus permite quando chega a hora, chega a hora.
Chegou numa hora que falta gás no mundo todo.
É, tá vendo? Agora, podia negociar com a Europa, né? Pelo que eles fizeram, mas o judeu é bonzinho.
Acho que comprava do Chipre, né? De Chipre, né?
Quem?
Israel.
Ah, antes?
É.
Provavelmente. Eu não lembro mais de onde que era. Hoje em dia tem um bolsão enorme. Conforme tudo aquilo que eu ordenei para vocês, e na verdade mais, conforme tudo aquilo que eu estou te mostrando, você vai construir e vai fazer esses utensílios e o Mishkan. E termina a Torá diz, Vehentasu, e assim farão. O que significa assim farão? O Ben Ishai dá a seguinte parábola. Os alunos estavam estudando arquitetura urbana. E ele então ensinou como que você faz um projeto de uma cidade. Você precisa detalhar bem o mapinha, o que vai ter, onde vai ter. Então um pontinho significa um prédio de 10 andares. Uma linha significa uma ponte. E assim por diante. Quando chegaram no fim do curso, vão fazer uma prova para poder receber o diploma. E um dos alunos, o professor chamou ele, muito bravo. E o aluno falou, o que foi? Disse, professor, você esqueceu aqui de colocar um ponto. Aí o aluno falou, um pontinho, professor, só um pontinho que eu não coloquei. O professor falou, como? Você não sabe que um pontinho não é um pontinho. Um pontinho é um prédio de 10 andares. Da mesma forma, Deus está falando para Moshe, vocês vão fazer um Mishkan. E o Mishkan, o tabernáculo, é um pequeno tabernáculo. Mas ele é paralelo a algo gigantesco que existe nas alturas. Algo espiritual que é infinito. Cada coisinha aqui embaixo, cada detalhezinho do Mishkan está ligado a conceitos e forças muito grandes, infinitas, nos céus. Então toma cuidado. Conforme tudo aquilo que eu estou te ordenando, faça e assim faça. Quer dizer, assim faça. Uma pequena mudança, um pequeno pontinho que você deixa de fazer, cuidado. Parece só um pontinho, mas lá em cima é uma infinidade. Então toma muito cuidado para não mudar absolutamente nada no projeto que eu estou lhe passando. Mais um detalhe interessante diz o Alcher. Imagine que uma pessoa vai para um artesão e diz, ai, 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 ai. Eu tinha, mas roubaram, sumiu, quebrou, sei lá. Eu tinha um utensílio que era uma coisa assim maravilhosa. Será que você pode fazer um igual? Bom, como é que era isso? Ai, 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 ai. Eu tenho... Acho que eu tenho uma foto, mais ou menos, um desenho assim, mas tá meio rasgado, meio velho, de como que era. Será que esse artesão vai conseguir fazer exatamente como é era o seu objeto, dificilmente ele vai conseguir fazer. Agora imagina, se você vai falar para o seu melhor amigo, vou lhe contar como que era o meu utensílio, e eu peço para você ir para um artesão muito bom e explicar para ele exatamente como eu estou te explicando, para ele fazer um projeto igual ao que eu tinha. Será que isso vai ser possível? A Torá vem, Deus fala para Moshe e mostra para Moshe algumas das coisas de fogo nos céus e fala, ó, tá vendo isso daqui? Assim que eu quero que seja feito. Moshe vai descer da montanha. E não é Moshe que vai fazer. Deus vai escalar mais para frente quem é o responsável. Bezalel. E Moshe vai chegar para Bezalel agora e dizer, eu vou lhe explicar exatamente como você deve fazer os utensílios e o Mishkan, etc, etc. Eu vou te explicar. Presta bem atenção, olha. Deus me mostrou. É assim, 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 assim. Quais são as chances que esses utensílios saiam exatamente aquilo que Deus mostrou no Monte Sinai para o Moshe? Por isso vem a Torá e diz, Kechol asher ani mareotecha, conforme tudo aquilo que eu, Deus, estou te mostrando, Moshe. Etavnit ha-mishkan, o formato do Mishkan. Vetavnit kol kelav, o formato de todos os utensílios. Aí você vai dizer, mas Deus, eu vou transmitir isso para Bezalel, como que vai ser feito isso? Como que vai conseguir fazer? Vehen ta'asu. Deus garante, assim será feito. Quer dizer, esse vehen ta'asu não é uma ordem de Deus, é uma garantia de Deus. Vehen ta'asu, assim será feito. Fica tranquilo, Moshe. Aqui vai ter uma ajuda especial divina. Tudo aquilo que eu estou te ordenando, vocês se concentrem em fazer direitinho como eu estou ordenando. E não se preocupem. O resultado vai ser exatamente igual àquilo que você está vendo aqui na montanha.